Bom dia a todos. Quem fala com vocês é Laís Benvenu. Eu sou nutricionista e hoje vim conversar um pouquinho sobre o jejum intermitente, que muito se ouve falar, as pessoas não têm segurança e certeza se funciona, se é uma prática viável. Então, eu vou explicar as etapas do processo. Para começar, o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente é o jejum habitualmente conhecido, ou seja, nenhuma ingestão de alimentos, apenas água e líquidos como café e chá sem açúcar. E depois desse período, alimenta-se. Então, o jejum em si é o tempo sem comer e depois a gente se alimenta, o que a gente chama de janela. Então, existe o jejum e depois a janela alimentar, que é quando nós vamos fazer as nossas refeições. Então, em relação ao jejum, existem três tipos, certo? O de 12 horas, o de 16 horas e o de 24 horas. O de 12 geralmente consiste em 12 horas de jejum, contando as de sono. 16, a mesma coisa, só que 16 horas. E 24 é um dia inteiro sem se alimentar. Qual é o mecanismo de ação do jejum? O mecanismo de ação do jejum seria o qual ele não ativa a insulina, porque tu não está alimentado, e você tem uma quebra de gordura estocada pelo glucagon, que é um hormônio que se ativa quando nós não estamos alimentados e o corpo precisa de energia. Quais seriam os benefícios então disso? Os benefícios seriam poupar a nossa insulina, então pode ser uma opção viável para quem está com resistência à insulina? Sim, pode. E o outro benefício também pode ser o emagrecimento, que enquanto estamos não alimentados, nós estamos quebrando gordura. Porém, é muito importante que isso seja analisado individualmente, uma vez que nós não sabemos como o corpo de cada um se comporta. Muitos organismos, depois de um certo período de jejum, e dependendo do estoque que ele tinha de glicogênio, que é um componente que ficou acumulado para ser gasto como energia, ele vai começar a queimar musculatura, massa muscular para obter energia. Então, para a prática do jejum, é sempre importante que primeiro se consulte um profissional e verifique se isso de fato é algo viável para a gente. Alguns grupos alimentares, como gestantes, lactantes, idosos, crianças, adolescentes e mesmo pessoas com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, entre outras, estão contraindicados ou pouco indicados de fazer o jejum. Se ele for uma prática em algum momento, precisa ser uma prática muito bem orientada por profissional. Então, o que nós precisamos saber? Que se eu executar o jejum, é importante que eu saiba se ele é bom para mim e é importante que eu faça ele direito. Como faça ele direito, Nutri? Então, na parte de alimentação, ou seja, na janela alimentar, a ideia é que a gente consuma alimentos saudáveis, de alto teor de fibras, baixo índice de glicemia, proteínas magras e saudáveis. Então, essa é a parte importante. Eu tenho que fazer o jejum, sim, mas quando eu for me alimentar, eu preciso comer os alimentos coerentes com o jejum. Não adianta eu praticar, fazer essa prática e após fazê-la, eu comer alimentos de alto índice glicêmico, que são alimentos que fornecem muito açúcar para o sangue em tempo curto. Eu comer alimentos que não são saudáveis, fast food, porque simplesmente não vai funcionar. Então, o jejum, na minha opinião, porque isso é muito opinião profissional, ele pode ser uma segunda prática. Quando o paciente busca um nutricionista, a minha opinião é que ele faça a prática mais adequada, que é o comer em intervalos de 3 em 3 horas, comer alimentos saudáveis, fazer esse equilíbrio nutricional. E para pessoas que já começam com o jejum, não é tão indicado, porque geralmente acaba acontecendo algum tipo de falha técnica, tanto na janela de alimentação, como posterior. Muitas vezes, em algumas pessoas, o jejum pode causar compulsão alimentar, dependendo do tipo de perfil do paciente. Então, tem que ser muito bem pensado para que seja executado. Não dá para fazer por conta. E sim, nós temos que levar em consideração que tem pacientes que não estão aptos a fazer este jejum. Fora que ele pode nos dar sintomas agudos, como fraqueza, mal-estar, dor de cabeça por falta de glicose sanguínea, porque nós estamos quebrando outros tecidos para fazer isso. Então, o corpo tem que trabalhar muito mais para nos dar energia. Portanto, para os que praticam ou para os que pretendem praticar o jejum intermitente, é interessante que se busque uma orientação profissional. É interessante que a gente faça adequadamente e que a gente avalie os resultados. O profissional, né? Eu mesma já fiz isso em algumas vezes. Quando aplico o jejum, eu testo como foi a composição corporal do paciente de um mês para o outro. Se o paciente ele perdeu apenas gordura, excelente, quer dizer que a prática do jejum para ele é viável. Mas se o paciente perdeu massa muscular e gordura, ou apenas massa muscular, tem que se analisar se realmente esse é o melhor esquema, ou se de fato o paciente fez corretamente como tinha que fazer, comeu os alimentos certos quando podia comer. De todo modo, acredito eu que o jejum mais coerente é o de 12 horas, que é o mais seguro para o corpo não queimar a massa muscular. Até porque dentro dessas 12 horas, 8 a gente está em sono. Então, o nosso metabolismo ele é mínimo durante o sono. Por este motivo, a gente precisa, então, menos energia para atividades. Então, conseguimos executar com destreza praticamente isso. Alimenta-se geralmente a última vez entre 6, 7 ou 8 da noite e come nesse mesmo horário da manhã, 6, 7 ou 8, de acordo com o início do jejum. Então, se alguém pretender fazer, esse seria o mais seguro, mas ainda assim é importante buscar orientação, pois existem efeitos colaterais. Certo, pessoal? De todo modo, hoje deixei um esclarecimento para entenderem melhor. Existem muitos estudos, pesquisas contraditórios, alguns falam muito bem, outros nem tanto, outros acabam falando que ele se iguala a uma reeducação alimentar habitual, no final das contas, então é importante que a gente busque sempre o melhor para a gente, tá bem? Muito obrigada pela atenção, desejo a todos um excelente dia e um ótimo final de semana.